pedaço de mim. Ou metade arrancada de mim. Leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. A saudade é o mero parto do filho que já morreu.
Pedaço de mim.
Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti e a saudade de mim.
Nossa mãe, você entrou na ponta dos pés?
Mas Ângela nem ouviu Priscila. Olhava para Eduardo magoada, esperando uma resposta.
Responde, Arthur. Por que todo esse interesse?
Eduardo levantou-se impaciente. Tocou no ombro de Priscila, pedindo que saísse. Quando Priscila saiu da sala, Eduardo falou.
O que é isso, Ângela? Uma cena de ciúme?
Não fuja da pergunta.
Está bem. Mas não precisa me olhar desse jeito. Afinal, eu não escondi nada de você em relação a ela. Não falei antes porque eu não podia.
Ah, isso eu já sei. Eu quero saber, é porque você está querendo saber se ela tem alguma coisa com esse Rômulo.
Porque eu gosto dela, Ângela. Eu me preocupo com ela. Não esqueça que nós fomos criados juntos como irmãos. Nós nos amamos, nos casamos, tivemos uma filha. Quando eu me afastei, ainda a amava. Hoje tudo isso acabou. Faz parte do passado. Mas você quer que eu esqueça? Eu não amo mais. Mas ela não deixa de ser uma pessoa de quem gosto muito, uma pessoa por quem me preocupo. O nosso relacionamento não foi só como marido e mulher, Ângela. Nós fomos criados juntos. É como se tivesse o meu sangue. Estou curioso, sim. Quero saber como Bruna, Karen, está vivendo agora. Meu Deus, nem sei que nome usar. Isso foi minha culpa. Depois de tudo o que provoquei, é natural que queira saber se ela está bem ou não, não é?
Ângela andou pela sala indecisa. Eduardo aproximou-se, abraçando-a com carinho.
Do que você está com medo, Ângela? Não estou lhe escondendo nada. Tenho te falado tudo o que tem acontecido. De todos os encontros que tenho com Bruna. Devo muitas explicações a ela. Rezo pelo perdão dela. Por favor, Ângela. Não fique contra mim, me ajude. Até por ter uma nova família, eu me sinto culpado. E seu ciúme não vai ajudar em nada.
É que justamente por vocês terem sido tão ligados, eu me sinto insegura.
Não foi por uma mulher insegura que me apaixonei. Foi justamente a sua firmeza que me tirou do buraco onde eu estava caindo.
Ah, mas você não imaginou que eu fosse passar por tudo isso ilesa, não é? Se eu não fosse me abalar nem um pouco...
Eu sei o que você deve estar sentindo, Ângela. Eu só peço que tente superar. Que apesar do medo, da insegurança, fique ao meu lado, não contra mim. Eu preciso muito de você agora.
Ângela se deu conta do que quase fizera. Pelo medo, ela mesma quase começara um processo de destruição do seu relacionamento com Eduardo. Se continuasse agindo daquela forma, ela iria perdê-lo e não aproximá-lo mais. Ele tinha razão. Ela precisava estar ao lado dele e não contra ele.
Desculpe, eu me descontrolei. Você tem razão. Você não está me dando motivos para cena de ciúmes. Desculpe, meu amor.
Marta e Ricardo entraram na sala e Bruna nem os viu. Estava tão absorta nos pensamentos que não percebeu que entraram. Olhava a foto. Marta olhou para Ricardo preocupada.
Está querendo decorar a foto, Bruna?
Não ouvi vocês entrarem. Pudera, né? Estava vidrada nessa foto. É que tem hora que tudo parece um pesadelo e eu fico olhando à minha volta para me convencer que está acontecendo mesmo. Esta foto é uma prova. Olhando para ela, eu não fico esperando acordar. Não tem como acordar.
Mas depois de 5 anos, você ainda não acredita que esteja acontecendo?
Eu acho que até o resto da minha vida eu não vou acreditar. Eu já havia sofrido tanto antes que pensei que já tinha pago pelos pecados de minha vida anterior. Por isso não entendi este último castigo. Será que os meus pecados foram tão horríveis assim?
Você sofreu muito antes de tudo isso? Como assim? Você não era feliz com sua família, Eduardo? Não teve sempre uma vida boa? Pelo menos até tudo isso acontecer?
Você esqueceu que eu fui adotada, Marta? Até os pais de Eduardo me adotarem, eu sofri muito, muito mesmo. E quando eles me adotaram, eu pensei que era a hora de ser feliz finalmente. Era a minha recompensa por tanto sofrimento. Aí aconteceu tudo de novo e eu fiquei pensando. Por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Será que eu vim à Terra com o destino de sofrer? Por que, meu Deus? O que eu terei feito para estar passando por tudo isso?
Mas você sofria muito por quê, Bruna? Não estava no orfanato?
Mas era bem diferente desse que eu dirijo hoje. Bem diferente mesmo. Disseram que eu fui colocada na porta do orfanato com 2 anos. Eu não lembro de nada. Só lembro de tudo que passei até os meus 8 anos. Quando Helena e Santiago me tiraram de lá. Eu era muito calada e sofri muito por causa disso. As outras crianças faziam as coisas e diziam que havia sido eu. Eu tinha tanto medo de falar que não tinha nem coragem de desmentir. Apanhava o tempo todo por coisas que não havia feito. E para minha desgraça, uma das assistentes criou uma teoria a meu respeito. Ela disse para todo mundo que eu era o pior tipo de criança. Daquelas que dá o bode e esconde a unha. Sonsa. Foi esse o termo que ela usou. Que eu era sonsa. Fazia maldades e depois fazia carinho de santa. E eu não era nada daquilo. Não era mesmo. Mas naquela época, as pessoas que colocaram para cuidar das crianças não tinham preparo. Não sabiam sequer o que é psicologia. Sim, ninguém duvidou da palavra dela. Ninguém me perguntou nada. E eu passei a ser a vilã. Porque ela quis. E ninguém percebia que eu não fazia nada do que ela dizia. Só viam o que queriam ver. Ai, meu Deus, não deixarei nunca uma mulher daquela cuidar das minhas crianças. Uma ignorante. Por causa dela, minha infância foi terrível. Apanhava muito, não tinha direito a nada.
E como os pais de Eduardo lhe descobriram?
Foi o Eduardo. É, foi o Eduardo. Um dia ele chegou bem perto da grade e ficou olhando para mim. Mas ele me olhava de um modo carinhoso e eu tive coragem de me aproximar. Conversamos e ele prometeu me tirar de lá. E conseguiu. Ele ficou infernizando os pais e eles foram me ver. Quando me viram, não tiveram dúvidas em me tirar dali o mais rápido possível. E eles me adotaram. E a primeira coisa que Eduardo disse para Helena quando eu cheguei na casa deles foi... Cuide dela direitinho, mamãe. Porque eu vou me casar com ela. E casou.
Agora entendo por que você se recusou a gostar de outra pessoa. Desculpem, a porta estava aberta e eu entrei.
Os olhos de Rômulo e Bruna se encontraram.
Agora eu te entendo, Bruna.
Mas esse menino que eu amei não existe mais, Rômulo. É como um corpo que tivesse trocado de alma. Eu olho para ele e vejo Eduardo. Mas é só ele falar alguma coisa para eu me lembrar que é o mesmo só por fora.
Bom, eu e Ricardo vamos jantar fora.
É, mas não demoramos. Voltamos logo.
Logo que saíram, Bruna falou.
Rômulo, você é tão bom. Queria não te magoar.
Você está passando por um momento difícil, Bruna. Eu espero, sabe, o homem que ele é hoje não me assusta. O que me preocupa é este menino que você não quer tirar de dentro de você. Será que eu vou lutar a vida inteira contra um fantasma?
Você pensa que eu quero estar assim, confusa, Rômulo? Pensa que eu quero... Eu quero sofrer como estou sofrendo.
Rômulo a abraçou com carinho.
Não chore, Bruna. Não chore, meu amor. Bruna.
Rômulo não resistiu à vontade de beijar Bruna. E ela estava tão abalada que não conseguiu forças para empurrá-lo. Foi Rômulo quem se afastou, emocionado.
Desculpe, eu não posso me aproveitar do seu momento de dor.
Rômulo, eu...
Vá descansar. Amanhã a gente conversa. Vamos ver o Eduardo junto com o Marcelo. Boa noite.
Bruna tentou dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Rômulo saiu. Só então ela conseguiu falar.
Rômulo, por que eu não consigo dizer pra você o que sinto? Meu Deus! Por que isso sempre fica preso na minha garganta? Mas será que eu tenho direito de ser feliz de novo? Será?
Mãe, você não acredita que o Silvio vai se deixar por causa dela, não é?
Ah, tudo isso é tão assustador, Priscila. De repente você descobrir que não sabe nem o nome do seu companheiro, que tem até um filho com ele. É claro que ele não quer nos deixar, nos fazer mal. Mas se o coração dele falar mais alto, ah, aí eu não poderei culpá-lo.
Mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Eu precisava contar isso para alguém e eu acho que agora posso contar para a senhora.
O que é, minha filha?
A Bruna já vinha me fazendo sofrer há algum tempo.
Como assim, Priscila?
O Rômulo é apaixonado por ela, mamãe. Eu não sabia nada dela, mas a odiava porque...
Por que, Priscila?
Porque eu amo o Rômulo.
Ai, meu Deus.
Ela está fazendo as duas sofrerem, mamãe.
Meu amor, você ainda é muito nova. Isso vai passar. Rômulo é muito mais velho que você. Mesmo que eu não fosse apaixonado por ela, não ia querer nada com você, minha querida.
E se quisesse, mamãe?
Alguma vez ele deu a entender isso?
Não, mas... Eu acho que...
Eu não conheço direito, Priscila. Mas pelo pouco que eu vi, eu não acho que fosse querer se envolver com você. Ele é um homem sério. E não ia querer se envolver com uma criança.
Eu não sou mais uma criança, mamãe.
É sim, minha filha. Nós sempre fomos abertas uma com a outra. Eu sempre fui franca com você. E eu sempre lhe disse... Tudo a seu tempo, Priscila. Eu nunca serei contra você. Mas não é por isso que você vai abusar. Fazendo o que você sabe que não deve fazer. Ele é muito mais velho e está apaixonado por outra. E não tem nada com você. Que futuro você vê nisso, Priscila? Seja honesta com você mesma. Que futuro você vê nisso?
Mas eu estou sofrendo tanto.
Isso vai passar, minha santa. Vai passar.
Um mês depois, as investigações estavam indo bem. Com a ajuda da imprensa, ficou mais fácil para a polícia seguir a pista dos marginais. Receberam várias denúncias anônimas, mas sempre que chegavam no local, os homens já tinham fugido. Mas agora a polícia sabia que eles estavam perto. Bruna recebeu um telefonema de Eduardo querendo se encontrar com ela. E Bruna aceitou. Tinha muito o que falar sobre as investigações.
Estamos perto, não é? Não vai demorar para prendermos estes homens. Depois, Eduardo, poderemos voltar a ser quem éramos?
Poderemos sim, Bruna.
Quero dizer, voltar a ser quem éramos, não. É voltar a ter os nossos verdadeiros nomes. Porque voltar a ser quem éramos é impossível.
Pode ser que não, Bruna.
Como assim, Eduardo? O que é que você está querendo dizer?
Podemos voltar a ser o que éramos antes sim, Bruna. Pelo menos em parte. Já que não temos mais nossa família, mas poderemos ter outra, recomeçar. Porque eu pensei que amava a Ângela e tinha te esquecido, mas eu me enganei. Eu ainda te amo, Karen, e quero que tudo volte a ser como antes. Quero voltar para você.
De mim, a metade é cada de mim. Leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento. É pior do que o esquecimento. É pior do que se entregar.
Você acabou de ouvir Pedaço de Mim, novela de Artemisa Azevedo. Participaram deste capítulo Márcia Ferreira, como Bruna, Paulo Torres, no papel de Eduardo, Solange Cardoso, como Marta, Edelso Moura, no papel de Rômulo, Artemisa Azevedo, como Priscila, Frank Silva, no papel de Ricardo, Aparecida Junqueira, como Ângela, narração de Jane de Farias, sonoplastia de Antônio José, produção e direção de Artemisa Azevedo, uma realização da Rádio Nacional da Amazônia, emissora Rádio Brás.
Oh, metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um infarto. A saudade é o mar, o parto do filho que já.
Rádio Nós. Há 11 anos em seu coração.